a ciência tem mostrado em diversos estudos e pesquisas o elo entre a obesidade e tipos de câncer, cerca de 13 tipos de câncer, mais exatamente, isso já está comprovado, não é? E o desafio é descobrir de que forma prevenir. Então, a gordura excessiva, ela contribui para a gênese de um tumor. E descobrir esse mecanismo pode auxiliar na prevenção e também na criação de novas drogas. Essa preocupação despertada, né, entre a relação de obesidade e câncer tem levado a Organização Mundial da Saúde a alertar para a necessidade de prevenção. E é sobre isso que nós vamos falar. Converso com a professora doutora Maria Del Pilar Esteves Diz, que é médico-oncologista e diretora do Corpo Clínico do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Bom dia, doutora Maria Del Pilar. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada por sua atenção com o nosso ouvinte para tratar de um tema, perdoe-me, extremamente importante, relação entre obesidade e o desenvolvimento de vários tipos de câncer. O que a ciência, doutora Maria, já conhece sobre essa relação entre gordura e tumor?
Bom, nós sabemos, a gente tem vários estudos epidemiológicos mostrando que a obesidade, seja o sobrepeso, seja a obesidade propriamente dita, ela aumenta o risco de 13 tipos de câncer diferentes. Numa magnitude que pode variar de 1,2 vezes, quer dizer, um risco 20% maior do que a população em geral, até 7 vezes o risco da população em geral. Então, na verdade, essa relação é muito clara, são cânceres muito variados e a gente, com isso, tem uma tarefa muito importante, que é reduzir os índices de obesidade ao longo da vida. Essa correlação a gente já conhece, vários dos mecanismos que estão relacionados com esse aumento de risco, e o aumento de risco é por conta do aumento de uma proliferação celular aberrante, quer dizer, de uma divisão celular que aumenta a chance de uma divisão que não seja normal e que facilite o aparecimento de células comprometidas com o câncer, que vão se tornar câncer no futuro, e às vezes até dificuldades importantes no rastreamento que os pacientes que estão acima do peso podem ter. A gente tem vários fatores aí.
Uhum. A senhora falou numa questão importante, que é como rastrear, como acompanhar, como prevenir. Nessa lista aí aparecem, né, vários tipos de fígado, tireoide, ovário, rim, pâncreas, estômago, esôfago e vesícula biliar. Há como acompanhar, como prevenir estes tipos de câncer? De que maneira, não é? Como é que a gente tem que fazer esse acompanhamento? Muitas vezes eles avançam silenciosamente.
Na verdade, a maior parte dos cânceres da lista avançam silenciosamente. Quando nós falamos dos cânceres do trato gastrointestinal, e estão relacionados com a obesidade, o câncer de esôfago, câncer de fígado, vesícula, estômago, pâncreas e colorretal, nós temos uma rotina de rastreamento, quer dizer, uma rotina de exames para diagnóstico precoce que se demonstrou eficiente só para os cânceres de cólon e reto. Para os outros, não se faz exames de rotina, a gente vai ter que estar atento a sintomas. Então, uma dor abdominal que não melhora, que é crônica, a perda de peso, a dificuldade para alimentação, mas de fato a gente não consegue fazer, não tem exames que realmente possam ser úteis para identificá-los precocemente, fazendo os exames todos os anos, por exemplo. Tá? Para os cânceres de sistema nervoso central, e aí o meningioma é um tumor que aparece naquela membrana que nas meninges, né, que é a membrana que cobre todo o cérebro. Nós também não temos nenhuma rotina de rastreamento que seja eficiente. Então, a atenção é para cefaleias crônicas, situações que aparecem e não melhoram. para o mieloma múltiplo, que é um câncer de células do sangue, né, que estão relacionadas com a imunidade, nós também não temos nenhum exame de prevenção. Para o câncer de rim, não temos nenhum exame de prevenção. Para os cânceres de mulher, femininos, aí, o endométrio, ovário e mama, nós temos exames de prevenção para mama, né, que seria a mamografia anual, mas de fato para o ovário e endométrio é mais uma questão de estar atento a sangramentos anormais, sangramentos vaginais anormais ou um desconforto abdominal constante. E para o câncer de tireoide, o ultrassom de tireoide pode fazer o diagnóstico, mas também não tenho nenhuma rotina pré-definida. Bom, estou falando tudo isso em detalhes para dizer que, na verdade, a principal maneira de prevenção é diminuindo os fatores de risco para a maior parte deles.
Sim.
Não é necessariamente fazendo exames. Na maior parte das vezes, os exames vão fazer o diagnóstico, mas eles a gente não consegue fazer esse diagnóstico precoce o suficiente numa parte dos cânceres, porque eles podem se desenvolver de uma maneira muito silenciosa.
Agora, doutora, a obesidade, ela é um fator considerado prevenível? Como, não é? Como isso pode ser feito? A gente sabe que, em alguns casos, a perda de peso é mais difícil, tem complicadores, precisa ser acompanhado, é um tratamento de longo prazo. Para a maioria, é possível prevenir esse fator?
Isso provavelmente nós podemos prevenir na maior parte das situações, né? Bom, em primeiro lugar, vamos definir obesidade, né?
Sim,
quando os trabalhos, eles falam em obesidade, eles dividem por uma questão até de metodologia. Nós precisamos ter números exatos para conseguir falar, para conseguir fazer o trabalho científico. A gente define a obesidade, ela é medida a partir do índice de massa corpórea, que seria uma conta entre o peso dividido pela altura elevada ao quadrado da pessoa. Então, é uma conta simples, são duas medidas muito objetivas e é um espectro. Então, nós chamamos de sobrepeso as pessoas que têm esse índice de massa corpórea, ou IMC, de 25 a 29,9, obeso aquele que está de 30 a 39,9, e a obesidade extrema seria o IMC acima de 40. Então, lógico, quem está mais próximo do 25 provavelmente tem um risco menor do que quem está mais próximo do 40. Então, esse é um espectro, a gente não consegue individualizar. Mas, provavelmente, a obesidade é prevenível e ela também é decorrente de fatores externos. Diminuição da atividade física muito importante nas últimas décadas e um acesso muito grande a alimentos ultraprocessados e que tem um conteúdo de gordura maior do que os alimentos in natura que a gente prepara na casa ou prepara no momento do consumo, né? Quando a gente vai ver dados do Brasil, em 2006, a estimativa era que a gente tinha 11,8% dos indivíduos adultos com sobrepeso e 11,8% dos adultos eram considerados obesos e 42% eram considerados com sobrepeso ou obeso, quer dizer, todo mundo que está acima do peso. Em 2019, quer dizer, 13 anos depois apenas, isso não é um intervalo de tempo tão grande, nós temos 20% dos adultos no Brasil com obesidade, com índices de obesidade, quer dizer, um IMC maior do que 30, e 55,4% acima do peso, e aí incluindo os obesos também. Então, é claro que fica claro quando nós vemos e esses números se repetem no mundo inteiro, né? Quando a gente vê esses parâmetros, que não é só uma questão de questões individuais, também tem questões de hábitos que estão acometendo a população como um todo, e hábitos que começam na infância, né? O sedentarismo e uma dieta inapropriada, ela começa na infância e é sempre mais difícil mudar na vida adulta. Então, essa parte nós podemos fazer, né? Uma alimentação mais saudável, menos rica em gordura, com menos alimentos processados e maior atividade física no dia a dia. Pode ser essa atividade regular mesmo, andar, fazer as coisas um pouquinho a mais caminhando, né? Não é só ir para a academia e fazer uma atividade física, que também é muito importante, mas não é só isso, é incorporar a movimentação no seu, na sua atividade diária. Isso é muito importante que a gente volte a fazer.
Então, esses são fatores importantes, né, a serem observados, porque tem a ver com os hábitos da sociedade atual, né? Quer dizer, que não são lá muito bons, e isso pode nos levar à obesidade e a todos esses riscos, não é? E isso dificulta tudo, né? Diagnóstico, tratamento, enfrentamento do câncer, não é, doutora? Porque é uma batalha quando se descobre o câncer. Hoje você tem mais recursos, a gente pode falar um pouco sobre isso também, mas ninguém quer receber este diagnóstico.
Eu acho que nós temos mais recursos, mas isso é fantástico. A gente vê ano após ano como nós temos avançado no diagnóstico mais preciso, em tratamentos que são mais eficientes, mas nós ainda não conseguimos curar todas as pessoas que têm o diagnóstico de câncer. E mesmo aquelas que ficam curadas, o tratamento é um tratamento bastante intenso, né? Envolve, traz algum grau de sofrimento para o paciente e para todos aqueles que o cercam. Então, quanto mais nós pudermos evitar isso, esse fator, né, pelo menos naquilo que é modificável desse fator, seria importante. Os dados dos Estados Unidos, essa estimativa a gente não tem do Brasil, de 2011 a 2015, se estima que cerca de 110 mil casos de câncer foram diretamente relacionados à obesidade. Então, nós conseguiríamos, esse é um dos fatores que a gente chama de fatores modificáveis, né? Então, aqueles fatores que nós podemos reduzir e a partir da redução desse fator, a gente pode diminuir a incidência de câncer. Então, seria bastante importante. A gente sabe que perder o peso diminui o risco de câncer, diminui o risco de um segundo primário para aquelas pessoas que tiveram câncer e ficaram curadas. Então, é importante para não ter o primeiro câncer, mas também para que ele não, para a gente não ter um segundo também. É até por conta de nós estamos tratando de uma maneira mais eficiente, agora nós vemos um número maior de pessoas que às vezes têm uma segunda ou uma terceira neoplasia.
Em um destes muitos estudos, detalha justamente isso, a difícil mudança de hábitos, inclusive depois da doença, não é? É um processo difícil durante o tratamento e essa mudança de hábito que a gente certamente deve fazer antes de qualquer doença mais séria, não só para evitar câncer, não, mas, doutora, problemas do coração, problemas cardíacos, um AVC. Bom, mas, de fato, 35% dos sobreviventes são dados dos Estados Unidos, 35% dos sobreviventes do câncer são obesos. Então, é difícil, é um difícil controle. Mas está aí, o segredo está na prevenção. É possível prevenir ou controlar a obesidade. Eu acho que é esse, para a gente concluir, o alerta, né, que a gente quer deixar aqui. É um alerta da Organização Mundial da Saúde e de vocês, especialistas, que vêm dizendo isso há bastante tempo já.
Acho que essa é uma mensagem super importante, Roxane. Sabe que muitas vezes as pessoas, quando estão em tratamento, existem muitos mitos no tratamento. Então, tem uma atenção, a gente tem que ter uma atenção especial à alimentação durante o tratamento, mas às vezes existe um estímulo para uma atenção exagerada e a comer mais do que o necessário mesmo. E a gente muitas vezes vê pacientes ganhando peso durante o seu tratamento e depois do tratamento. Lógico, muitas vezes nós temos também questões emocionais envolvidas nesse aspecto. E o mito de que as pessoas que estão em tratamento oncológico, estão em quimioterapia, radioterapia, também não devem fazer nenhum tipo de esforço, não devem fazer atividade física. E nós sabemos que é exatamente o contrário. Ter uma dieta saudável durante o tratamento, balanceada, e manter atividade física durante todo o tratamento e após ele, na verdade está associado à melhora de resultado, a melhores taxas de cura e a uma manutenção da capacidade respiratória mesmo, né, do condicionamento cardiovascular, da massa muscular. Então isso aumenta o bem-estar. né? Uhum. Então, são coisas que a gente tem que mudar um pouquinho a maneira com que as pessoas enxergam, né? E a gente, além de, e dar um estímulo mais positivo, além de ser muito prazeroso fazer atividade física regular, uhum, e tá associada a melhora da de vários parâmetros clínicos e inclusive emocionais, né?
Com sem dúvida.
Melhora de, uhum, depressão, tudo mais.
Uhum. Tá feito o alerta, o lembrete, a gente pode voltar a esse assunto que é importantíssimo sempre aqui no Jornal da USP no ar, primeira edição. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da doutora Maria Del Pilar Esteve, diz oncologista, diretora do Corpo Clínico do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigada.
Obrigada, Roxane, pela oportunidade. Bom dia a todos.